E esta terça-feira, dia 4 de fevereiro, foi mais um dia de alta forte para os grãos na Bolsa de Chicago. O milho foi ali quem liderou, junto com o trigo, o movimento de avanço, mas a soja subiu bem, fechou com alta de mais de 1,5%, ou caminha para encerrar os seus negócios com mais de 1,5% de alta no mercado futuro norte-americano. Agora, aqui no Brasil, o dólar voltou a cair e perdeu o patamar dos 5,80. Como é que isso se cruzou para formar negócios e preços aqui no Brasil? É o que a gente vai perguntar agora para o Gabriel Souza, líder de inteligência de mercado da Grão Direto, mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Gabriel, boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, obrigado pelo convite mais uma vez. Vamos bater um papo agora, né? Ver se a gente entende o comportamento desse mercado hoje.
Eu vou até começar contigo de trás para frente, viu, Gabriel? Quero entender como é que tá pro bolso do produtor brasileiro, como é que estão os preços da soja aqui no Brasil diante dessa alta, que em Chicago já foi semelhante a essa que vimos hoje. Mercado subiu, já já a gente entende a bolsa de Chicago, mas o dólar perdeu 5,80 e você me adiantava que os prêmios estão pressionados. Como é que foi essa terça-feira para os preços aqui no Brasil?
Bom, vamos lá, se a gente, né, até já linkando um pouco com essa questão de Chicago, né? Tanto Chicago quanto os preços aqui no mercado físico, se a gente for analisar, a gente está no mesmo patamar lá de setembro, agosto, então tá difícil para o produtor, né? Então ele fez ali uma preparação naquela época ali, né? Como é que estava estruturando a operação dele, e agora a gente está no mesmo patamar de preço. Então fica complicado, né? Chicago foi, né? Andou para cima, para baixo. O nosso preço aqui também acabou andando, né? Deu uma certa alegria um tempo ali, e agora a gente acabou voltando nesse mesmo patamar, que acaba complicando aí a tomada de decisão.
Agora, isso complica a tomada de decisão porque os preços, voltando a esses patamares de setembro, agosto, a gente está falando de patamares que ficam quase que alinhados aos custos de produção, ou em alguns casos abaixo dos custos. Por que que isso fica mais complexo para o produtor tomar a decisão, Gabriel?
Se a gente for analisar, né, a gente está vindo de algumas safras com a margem apertando para o produtor. Então, agora a gente vê esses preços, né, que estão sendo praticados, né? Hoje ainda deu ali, né, uma movimentada, né? Chicago acabou andando, favorecendo um pouco, mas aí veio um dólar e acaba, né, equilibrando esse preço. Mas o produtor, eu digo na questão de tomar a decisão, porque acho que não é um preço que o produtor gostaria de ver, né? Ele estava com uma expectativa, uma estimativa de preço, e agora, né, fica meio travado as negociações. Então, tanto que aqui dentro da solução da Grão Direto, a gente vê algumas negociações mais pontuais, né, em alguns momentos que o mercado acaba reagindo um pouco, então acaba saindo o negócio. Mas, de maneira geral, a gente pode considerar o mercado fraco, né, bem dizendo, nesse comecinho agora de fevereiro.
Agora, eu posso entender, portanto, que nós temos esse início de ano de mercado travado, portanto, aqui no Brasil, Gabriel. Nossa comercialização um pouco avança.
Se a gente for ver, né, até a semana que vem já sai o relatório do SGA, pode trazer uma certa movimentação, mas por enquanto o mercado está mais travado, né? Quando tem, né, essa expectativa de um anúncio, vamos ver, né, se vão cortar, se vão manter essa estimativa de safra do SGA de 169 milhões de toneladas, mas parece que o mercado está esperando alguma coisa, né, para conseguir definir realmente o nosso preço aqui no mercado físico. Tem questão de clima, tem outras questões que acabam interferindo. E o dólar, né? O dólar que foi uma certa alegria em alguns momentos ali nessa hora de venda, né? Que eu gosto de frisar bastante, né? O dólar acima dos R$ 6, ele é benéfico para comercialização de grãos, para venda de grãos, mas o produtor que faz a conta ali acaba vendo também que o custo dele sobe na mesma proporção, se não mais, até alguns produtos. E agora, um dólar 5,80, uma região importante que acabou perdendo de suporte técnico. Vamos ver o que vai acontecer nesses próximos episódios essa semana.
É verdade. E quando a gente olha para os prêmios, Gabriel, o que mais te preocupa nesse momento? Porque nós estamos falando de uma preocupação com a nossa safra, o clima ainda está adverso para algumas regiões. Se a gente olhar, deve ter chuva de novo intensa para Mato Grosso, para o Goiás. A gente tem a possibilidade de uma onda de calor voltando a acometer o Rio Grande do Sul, a Argentina. Ainda assim, os nossos prêmios estão bastante pressionados. A chegada da safra inevitavelmente vai pesar sobre essas cotações, apesar da gente ter também inevitavelmente que registrar algumas perdas de produtividade, alguma quebra de safra nessa temporada 24-25?
Acho que a gente precisa analisar de um contexto bem amplo, né? Todos esses fatores que você comentou muito bem, e além disso, a gente tem essa questão de agora algumas restrições, algumas taxações do governo norte-americano, né, com relação à China, essa guerra comercial que vem se instalando. Eu acho que isso tem um impacto, sim, nos nossos prêmios, né? Pode, a curto prazo, até favorecer nosso nossos preços aqui, né? Dá uma valorizadinha no começo, porque vai ter essa guerra entre Estados Unidos e China. O Brasil provavelmente não vai ficar muito fora, né, dessa guerra, então a gente vai também sofrer um impacto direto disso. Mas agora focando no mercado aqui, nos preços, isso pode trazer uma certa valorização dos prêmios no curto prazo. Mas é bom a gente relacionar uma questão também que acaba envolvendo essa questão, que nem você mencionou, de oferta e demanda. Então, a gente está entrando na época mais líquida de soja agora, então vai ter muito produto, a oferta vai ser muito, muito grande, e vale agora linkar com uma demanda, né? A gente viu as movimentações aqui desde o começo do ano passado, bastante volume já transacionado para março, por exemplo. Então, o que que isso traz para a gente? Provavelmente o apetite de compra ali para março não vai ser tão fomentado assim. Então, isso acaba pressionando os prêmios também. Então, fica nessa gangorra, né? Isso acaba valorizando de um certo lado, né, essa questão de pressão política e tudo mais. E agora, nessa questão de espaço, né? Vamos ver se vai ter espaço para originar agora em março. Se não tiver, vai acabar pressionando os prêmios. Então, o produtor pode acabar sofrendo impacto além de tudo isso que ele vem sofrendo, mais um.
Gabriel, quando a gente pensa nos prêmios e nos preços, que indicativos de valores a gente pode trazer para a nossa audiência para que a gente possa ilustrar esse momento que a gente está tratando agora?
Então, a gente vê os prêmios, né, se aproximando de uma certa maneira do zero, então, né, acaba ficando a cotação de Chicago ali convertida, tudo. Então, acaba pesando, né, nesse caso, para o produtor, porque o prêmio é interessante a gente analisar ele como sendo um ágio, um deságio da base de formação de preço que a gente usa lá em
Certo.
Chicago. Então, para o produtor ali, né, a gente vê agora nessa questão que a gente está, né, ficando mais colado ali com Chicago, então nossa soja basicamente é a cotação de Chicago. A gente precisa esperar e ver essa questão de apetite. O prêmio também ele reflete como um termômetro de mercado. Quando o prêmio está mais aquecido, quer dizer que estão atacando um pouco mais. E quando acaba reduzindo, né, nessa questão agora que a gente está entrando de uma soja mais líquida, né, o volume de soja mais disponível no spot, então acaba reduzindo esse apetite de compra, de certa forma, por conta do alto volume que provavelmente a gente vai ter nessa super safra.
Tá. Gabriel, quando a gente observa essas altas em Chicago, na sessão passada nós já tivemos uma sessão de bastante volatilidade, começou bastante pressionada e isso está muito conectado ali às tarifas do Trump. Foram suspensas para o México, foram suspensas para o Canadá, mas mantém-se para a China. Ainda assim, hoje os preços conseguiram subir forte no mercado futuro norte-americano. O que está motivando esse avanço das cotações, essa sequência das altas que já foram registradas ontem na Bolsa de Chicago?
Então, nós vemos, se a gente for pegar o complexo aqui, nosso agro, né, basicamente todas as commodities subiram hoje, né? Então, o petróleo subiu, óleo de palma subiu, café, boi gordo, milho. Então, basicamente todas as commodities tiveram algum impacto, né? Provavelmente essa questão de algumas restrições, né, algumas taxações, então isso acaba impactando diretamente nesse mercado, mas é uma coisa que a gente está vendo também, observando agora no caso de soja, é esse clima, né? Esse clima nosso aqui da América do Sul. Então, tem regiões que estão com um certo comprometimento, né? A gente não sabe se vai ter um corte tão expressivo. Mato Grosso está com uma expectativa de safra muito boa, né? Uma safra que a sanidade dela está espetacular, desenvolvimento foi muito bom. Mas agora o Rio Grande do Sul, que é um grande produtor, não só produtor, mas ele armazena bastante, faz a soja girar basicamente o ano inteiro ali, ele tem uma representatividade muito grande. Então, vamos ver agora como é que vai ser o ajuste, né, dessa safra, se vai relacionar algum corte, se não, porque isso vai ter impacto direto. Hoje, no caso, acho que foi muito essa questão, né, de clima e também essas questões lá do governo norte-americano.
Tá. Agora, você citou essa questão do corte da nossa safra. Quais são suas expectativas? Semana que vem já tem relatório, né, Gabriel?
Tem relatório. Então, basicamente, o SGA está nos 169 milhões de toneladas. A gente vê algumas, né, empresas, né, de consultoria e tudo mais jogando ali 174, outras 170, né, basicamente girando entre esse valor de 169 até 174. Eu acho que cada vez mais próximo, né, cada vez mais vai estar próximo agora desse valor do SGA. Não sei se o SGA agora, né, minha expectativa não é muito concreta ainda com relação a um corte tão expressivo deles, já que eles já estão numa realidade, creio eu, de safra nossa, mas tem que aguardar agora. Eu acho que provavelmente não vão colocar um corte tão expressivo, né, que da última vez cortaram lá uma boa parte da produção norte-americana. Então tem que ficar de olho, né? O produtor pode estar mais distante desse mercado nesses dias, esperando alguma expectativa de preço durante a semana que vem.
Você acha que isso pode realmente, o teor do relatório vai definir um pouco do teor do mercado também? Porque o mercado, ele tem estado bastante atento a essa condição da política tarifária do Trump, Gabriel, mas o que eu percebo que também já foi bastante precificado isso, houve muita especulação em torno desse movimento todo, e me parece ser um Trump mais aberto a negociar do que o Trump que nós tínhamos em 2019. Posso estar enganada, mas o que me parece é que ele está um pouquinho mais maleável. Até hoje de manhã, quando eu trazia aqui as primeiras notícias do dia, eu falei: mas o Canadá conseguiu amolecer o coração do Trump, o México também. E agora, para o Xi Jinping, ele não vai dar muita conversa mesmo. E o Xi Jinping também não quer muito conversar com ele, isso é um fato. Agora, me parece um Trump um pouco mais negociador, né, Gabriel?
Exatamente. Não tem como a gente ficar só de longe, né, comendo uma pipoca, assistindo o que está
Exato.
acontecendo.
É.
Mas é interessante, até acho que da última vez que a gente conversou, né, antes, né, pré-eleição norte-americana,
Sim.
era um assunto muito forte dessa questão de, pô, será que ele vai ter um pulso firme ali com relação ao discurso que ele teve anteriormente e tudo mais? Tem um risco muito grande envolvido, e o que ele está colocando em risco, basicamente, é o comércio ali americano mesmo, né, então norte-americano. Então, se ele define, ah, vamos taxar Canadá, por exemplo, lá. Canadá, os Estados Unidos tem uma fonte ali, né, de fertilizante, basicamente 80% lá do que eles compram fosfatado é do Canadá. Então, como é que eles vão ficar com essa questão? Eles vão gerar um impacto negativo no seu produtor ali, né, onde eles mais deveriam prezar, né, que é a
Exato.
população. Então, de uma maneira geral, essa guerra comercial não é saudável. Então, minha expectativa, eu falei pessoalmente, é que isso trouxesse uma certa estabilidade, né? Fosse um pouco mais morno com relação a isso, porque isso desencadeia, né? É prejudicial basicamente para todas as pontas. Entendo a questão de proteção, né? Proteção financeira, econômica do país, ali de estruturação, que pode estar passando por um momento um pouco mais delicado e precisa tomar algumas decisões um pouco mais rígidas, mas de certa forma isso acaba desgastando toda a operação. O produtor norte-americano está desanimado, né? Se a gente for analisar o ano passado, o custo dele ficou muito apertado. Agora, esse ano vem mais essa novidade ainda, eu acho que não seria tão saudável assim. Então, se for ficar aplicando, né, tanto na entrada quanto na saída do produto, eu acho que pesa muito, né? E o produtor norte-americano acho que não está muito suscetível a essas pressões de preço.
O que nos remete também à lembrança de que já já começam as informações da safra 25-26 dos americanos. E isso também vai intensificar a volatilidade no mercado.
Exatamente, né? A partir de maio a gente já tem a projeção ali para 25, 26 do SGA. Então isso acaba agora, né, ficando mais difícil. Será que o americano vai cortar área? Não é muito forte, né, um discurso assim de cortar a área, porque o produtor precisa produzir. Então é duro falar, ah, eu tenho tantos hectares, vou reduzir a área de plantio, né? Ele precisa gerar volume. A gente está vendo aqui no Brasil agora tanto desafio que vem acontecendo, a gente está crescendo e está gerando mais volume. No final das contas, o preço não está compensando, mas o produtor está fazendo seu papel ali dentro da porteira.
Gabriel, como é que você imagina que a gente vai continuar tocando essa semana com o mercado de soja, o mercado de grãos na Bolsa de Chicago nesses próximos dias? Porque temos todo esse cenário geopolítico, esse cenário, de comércio internacional, mas tem toda essa questão dos fundamentos também. O que que você está projetando, a grande direta está imaginando que vai marcar o restante dessa semana para o mercado futuro de grãos nesse momento?
Eu estou com uma expectativa, né, muito boa aqui, né, para fevereiro, que os preços comecem a se fortalecer um pouco mais, muito por conta de alguns contextos que a gente vem, né, analisando, contexto fundamental, contexto técnico e tudo mais. Mas se a gente for analisar agora, né, isolando Chicago tecnicamente está com uma estrutura, né, pontando uma certa alta. Então a gente tem até alguns alvos aqui que a gente vem discutindo, mas para isso acontecer, né, algumas coisas precisam se firmar. Aconteceu agora o preço estabilizando acima dos 10,50, então abre espaço ali para romper esses 10,80 agora, que foi bem próximo ao fechamento de hoje, para buscar alvos como 10,95, 11 dólares por bushel. E não é só Chicago que precisa andar nessa linha, né, ter essa tendência de alta. A gente precisa ter uma estabilidade de dólar para poder trazer esse apetite do comprador de fora, né, que vai comercializar, que vai trazer a moeda dele, né, em dólar aqui para trocar, vamos dizer assim, por real. Então vai estar muito forte o apetite dele se o dólar tiver estabilizado. E agora essa questão de soja, né? A gente vai ter já essa soja para entregar nesses próximos dias, né? Como é que tá? A gente vê que está atrasado com relação à colheita, né? Mato Grosso e tudo mais. No panorama Brasil, a gente está bem atrasado no comparativo com o ano passado. Então, são fatores aí que a gente precisa pegar, são fatores mais isolados, mas a gente precisa analisar de uma maneira um pouco mais ampla.
Gabriel, você imagina que nós podemos ver nos próximos meses oportunidades melhores de comercialização, portanto, para o produtor brasileiro, passado, claro, o pico da colheita, que ainda não se deu, né, Gabriel?
Exatamente. Então, eu acho que março pode ser um mês mais complexo ali com relação a preço, né? Por conta disso que eu comentei, que março já foi um mês que vieram comprando bastante. Sei que vai ser um mês que vai estar a soja totalmente disponível, que então já tem uma pressão sazonal nos preços de março. Mas eu acho que se o produtor hoje, né, nesse patamar que a gente está vivendo agora, nessa realidade, se ele conseguir já fechar algumas compras ali, umas vendas para abril, maio, por exemplo, se ele tiver condição, né, de levar essa negociação até lá, eu acho que é interessante da parte dele, né, fazer conta, ver se está compensando, fazer todo o abatimento dele, porque se a gente for esperar, né, basicamente março, pode ser um ano que os preços venham a pesar.
Bom, a gente vai acompanhar. Gabriel, eu quero te agradecer pelas informações e principalmente por essas projeções que nós vamos ter que monitorar atenção para todos esses pontos na conclusão dessa semana e principalmente na semana que vem. Nós certamente estaremos juntos e vamos falar desse relatório, vamos trazer, né, os impactos disso para o mercado, mas principalmente para a formação de preços aqui no Brasil e para as estratégias de comercialização. Porque independente do momento, né, Gabriel, não dá para o produtor dispensar de ter uma estratégia de comercialização, promover uma comercialização consciente do seu produto. São outros tempos, outro cenário de oferta e demanda. Precisa estar coberto para, mesmo que seja para esperar para vender, precisa ter uma estratégia para esperar, né?
Exatamente, a gente sabe da amplitude, da complexidade que é, né, o nosso agro, o nosso mercado aqui. É muito difícil até às vezes a gente tentar trazer alguma coisa com muita clareza, né, porque envolve N fatores, a gente está numa complexidade absurda, né? Então tudo envolve nossa formação de preço aqui, então tudo tem um impacto. E uma coisa que eu sempre ressalto, gosto de ressaltar, o produtor precisa fazer conta, o produtor precisa saber gerenciar seu custo ali, porque a partir do custo ele vai ter noção da sua margem, e aí ele pode deixar a questão de preço de lado e começar a olhar a margem. Então ele começa a entender o mercado de uma outra maneira que, creio eu, seja muito mais saudável para dentro da porteira dele, para sua operação.
A gente está trabalhando para isso, viu? Gabriel, contem conosco para continuar disseminando esse conceito. Vamos olhar para a margem e menos para o preço. É isso aí,
Exato, isso é
né?
importantíssimo. Muito obrigado, viu?
Importantíssimo. Eu que agradeço. Gabriel, obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite, por estar conosco e dividir essa experiência com a nossa audiência. Estamos sempre de portas abertas para você, para Grão Direto. Obrigada, meu amigo. Até a próxima. Um
Valeu,
abraço.
pessoal. Até mais. Tchau, tchau.
Valeu, tchau, tchau. Bom, senhoras e senhores, melhor que isso, impossível entender que precisa de estratégia. Chicago hoje, mais uma estilingada. Para quem precisa e pode vender em dólares, bom momento. Vejam que a gente está falando de 11 dólares no contrato julho. Então, o mercado enxergando esse fôlego e fechando nesse patamar importantíssimo. Só que, para o produtor brasileiro, o impacto dessa alta é bastante limitado pelo dólar e pelos prêmios. Nós estamos com o andamento da colheita acontecendo. Carla, mas tem dificuldade com a safra, tem chuva? Tem tudo isso. Mas tem também o entendimento de uma grande safra que vem por aí. Então, estamos de olho. Vamos ver como ficaram as cotações dos grãos na Bolsa de Chicago no fechamento dessa terça-feira, dia 4 de fevereiro. A soja para março, 10 dólares e 75 centos por bushel, 17 pontos de alta. O maio, 10 dólares e 88, 15 pontos mais 25 de ganho. O julho, 11 dólares por bushel, 13 pontos mais 25 de alta. O agosto, 10 dólares e 93, subindo 12 pontos e meio nessa terça-feira. Preços do milho agora. Milho também subindo bem. Março, 4 dólares e 94, 5 pontos mais 25 de ganho. O maio subindo 4 pontos e meio, vai a 5 dólares e 4. O julho vai a 5 dólares e 6 centavos, com 2 pontos mais 75 de alta e mesmo ganho para o setembro, que fecha com 4 dólares e 69. Preços agora do trigo. Trigo com altas de 9 a 11 pontos nos contratos mais negociados. O março, 5 dólares e 77, o maio, 5 dólares e 89, o julho, 5 dólares e 99 cents por bushel e o setembro, 6 dólares e 13. Por que que os ganhos ou as posições mais alongadas estão mais altas? Porque há uma preocupação com a nova oferta de trigo. A nova safra russa está passando por adversidades climáticas. Outras origens produtoras também sentindo problema. Os fundamentos do trigo são muito fortes e precisam também estar no seu radar. A gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência, Alexander Horta te traz o fechamento de mercado completo, com os principais destaques do dia. E a gente volta a se encontrar amanhã, a partir das 8 horas da manhã, no Bom Dia Agronegócio. Então, bom descanso para você. Até amanhã. Notícias agrícolas, informação agro-relevante conectada.